ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
O louvor é alguma coisa sobrenatural. Não se explica na terra. Paz, meus irmãos. Deus te abençoe. Eu quero falar com você justamente sobre os verdadeiros adoradores. Quando nós falamos em verdadeiros adoradores, vem à nossa memória. Quem falou isso? Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 4, Evangelho de João 4, 23. Veja que palavra de Jesus. Amém? É João 4, 23. Shalom, povo querido. Jesus disse assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Palavras de Jesus Cristo. A hora vem, a hora já chegou, Jesus disse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Quando ele fala verdadeiros adoradores, eu pensei assim, será que é o caso de adorar de verdade, adorar para valer? Ou Jesus fala mesmo focando no adorador, os verdadeiros adoradores? Então, eu fui ver no grego, no original, a palavra verdadeiros ali tem o sentido de real, genuíno, verdadeiro. Então Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores, genuínos, reais. Quem são esses? São os que o adoram em espírito e em verdade. Uma coisa é cantar. Cantar é bom. Cantar alegra a alma. Quando nós cantamos louvores a Deus, melhor ainda. Agora, quando nós estamos em espírito e em verdade, aí nós estamos adorando. Adorando a Deus. Vamos tentar entender isso. Jesus disse que o Pai procura esses que assim o adorem. Porque quando nós entendemos e conseguimos, aprendemos a adorar em espírito, Deus fala que Deus é espírito, não é? E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus, se você já tem Jesus Cristo como teu Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, adorar em espírito, ali no versículo 24 fala, Deus é Espírito, então nós temos que adorar em Espírito. Ou seja, o Espírito Santo que habita em você te ajuda a, em Espírito, chegar até o trono dele. E o caminho mais seguro é pelas portas da adoração. Porque ele fala que em Espírito e verdade. Jesus é a verdade. Não é? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Espírito Santo que habita em mim me ajuda a, em espírito, porque o Alexandre é um espírito. Lembra que eu sempre falo? Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Certo? Então o Espírito que habita em mim ajuda o meu espírito a chegar a Deus. Como? Através de Jesus. Jesus é a verdade. Ele falou, a minha palavra é a verdade. Então, se eu estou cheio da palavra de Deus, eu estou impregnado da palavra de Deus, eu estou cheio de Jesus. Eu estou cheio das palavras de Jesus, eu estou repleto da presença de Jesus. É como Paulo diz assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se você tem a palavra de Deus em você, Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os cumpre, ou seja, vive os meus mandamentos. Então, a vida de Cristo está em você. E se a vida de Cristo está em você e o Espírito Santo está em você, quando você se levantar para adorar a Deus, o Espírito Santo e Jesus te levam por um caminho seguro. O caminho mais seguro, talvez o único caminho para chegar a Deus. É por isso que o Pai procura esses verdadeiros adoradores. Porque o Pai quer estar com você. A alegria do Pai é estar conosco, é estar com seus filhos. Você sabe que existem algumas comunidades, algumas religiões até, algumas pessoas que buscam experiências sobrenaturais, experiências místicas, viagens astrais. E há certas beberagens, certas bebidas que são alucinógenas, há certas fumos, certas drogas que são alucinógenas. Então a pessoa viaja, uma viagem astral, como eles falam. E nessa viagem que o seu espírito pode sair do seu corpo, é uma viagem muito perigosa, porque você não é levado pelo Espírito Santo. E certamente não é até o Deus Criador e Todo-Poderoso que você vai ser levado. Mas na adoração ao Criador, uma adoração em espírito e em verdade, você entra na sala do trono. Só quem já esteve lá sabe o valor, a preciosidade. Um só momento na casa de Deus, um momento na presença de Deus vale mais do que 1000 dias, diz a palavra. Isso é um reflexo do que já acontece no céu. Eu quero mostrar para você lá em Apocalipse 15, dê uma olhada, em Apocalipse 15, no verso 2, o apóstolo João, o mesmo apóstolo João, ele teve uma visão do céu, né? Apocalipse é a revelação, Apocalipse, revelação, ele teve a revelação do céu, e ele viu uma cena, essa cena em Apocalipse 15, 2, é depois da grande tribulação, e quando a igreja toda já está no céu. Eu tenho pregado sobre isso, né? Eu creio que a igreja de Cristo vai ser arrebatada no final do princípio das dores, logo antes da grande tribulação. Então, aqui em Apocalipse 15, 2, ele viu assim, e viu como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, a marca da besta, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Agora veja, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, isso eles estão cantando, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Mas isto é um cântico que todos estarão cantando. E sabe, eu estarei lá. Eu estarei cantando esse cântico. Porque todos os salvos estarão lá. E se você é de Cristo, e se você tem o Espírito Santo, e se você tem Jesus, você estará lá. Então, quando nós adoramos aqui na Terra, nós estamos já na presença de Deus. A adoração atrai a presença de Deus. A adoração atrai o céu para a Terra. Shalom, gente, chegou a tempo. E é uma antecipação do que já acontece na presença do Rei da Glória. Veja, a palavra de Deus afirma que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje ele é ridicularizado por muitos, muitos não creem, mas um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Você é feliz se você já tem Jesus, se você já crê em Jesus, se você já tem o Espírito Santo, porque o Pai procura intimidade com você. O caminho mais seguro? Adora. Adora. Agora, você sabe qual é o outro ser que também deseja e requer adoração? E adoração do ser humano? Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 4. Mateus 4, 8 a 10. Mateus 4, 8 a 10. Jesus Cristo estava no deserto. Antes de começar o seu ministério, ele havia sido batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele E o Espírito Santo leva Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois dos 40 dias de jejum, o diabo se apresenta. E no diálogo com Jesus, o diabo diz assim, Mateus 4:8, você achou? Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Então, o diabo transportou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui nós já vemos que os reinos do mundo foram entregues a Satanás pelo ser humano. Mas um dia todos os reinos do mundo voltarão a ser do Senhor. Lá depois do arrebatamento, depois da grande tribulação. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, disse o diabo para Jesus. Shalom, Portugal querido do meu coração, presbítera. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem adora o Rei, serve o Rei. Quem serve o Rei, adora. Amém? Só Ele. Deus não abre mão da sua glória. Isso é tão santo, isso é tão separado, isso é tão precioso, que quando você adora em espírito e verdade, você está na presença do Pai e Ele te procura. Só a Ele adore. Amém? Cuidado, então, com o que você ouve, com o que você louva, com as suas atitudes. Mas voltando ali para João capítulo 4, onde nós iniciamos, João 4, eu quero ressaltar um detalhe muito importante ali. Aliás, na palavra de Deus, cada palavra, cada letra, cada vírgula tem importância. Em João 4, 25, aquela mulher disse a Jesus, João 4, 25, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu que falo contigo. Em nenhuma outra passagem das Escrituras, Jesus se revela tão claramente assim. Ela fala, olha, nós estamos esperando o Messias, o Cristo. E Jesus fala, eu sou. Eu que falo com você, eu sou. Jesus se revela a uma mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos, eles se desviavam até dos samaritanos, eles consideravam inferiores, porque os samaritanos haviam sido um povo do norte, lá do norte da Galileia, que foi um povo misturado. Eram judeus que acabaram se casando com não-judeus por causa da invasão, eles foram invadidos pelos assírios, né, pela Babilônia. E então esse povo que vivia no norte era desprezado pelo povo do sul, porque eram os samaritanos. Jesus fala com ela sendo samaritana, sendo mulher, porque havia um certo preconceito de um homem falar com uma mulher. E ele se revela para ela, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Logo antes Jesus falava sobre adoração com ela, sobre intimidade com Deus. E agora ele se revela, eu sou o Messias. Sabe, ela foi para a cidade, ela voltou para a cidade e trouxe a cidade com ela. Versículo 30 fala, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Foram ao encontro de Jesus, a cidade veio ao encontro de Jesus. Logo antes, os seus discípulos tinham ido até essa mesma cidade para comprar comida. Os discípulos, os que estavam com Jesus, os que já eram discípulos, já tinham visto alguns sinais e maravilhas. Eles foram comprar comida e trouxeram comida. A mulher teve um encontro com Jesus e trouxe a cidade. E olha o versículo 42. É versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Primeiro ela falou de Jesus para eles e ela os convenceu e eles foram até Jesus. E agora eles falam, agora não é mais pelo que você nos disse, nós mesmos o ouvimos e sabemos, verdadeiramente ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, o Salvador do mundo. Quem é Jesus para você? O lugar em que você coloca Jesus na sua vida, no seu coração, vai determinar o seu estilo de vida. Ser um adorador é um estilo de vida. Um adorador é aquele que tem o Espírito, tem a verdade e tem acesso ao Pai, tem intimidade ao Pai. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho? Olha, se a adoração de um adorador já é preciosa, imagina a adoração da igreja. É sobrenatural, não é uma coisa natural. A igreja de Jesus Cristo é a única comunidade, a única reunião de seres humanos que adora a Deus. Existem ONGs, existem associações, existem clubes, existem times, existem empresas, mas o único ajuntamento de seres humanos que adora o Criador é a igreja. Coisas incríveis acontecem quando o povo de Deus se une para adorar a Deus. Aleluia! Vamos dar uma olhada aqui em Mateus 18, 20. Claro que eu estou querendo exortar e estimular você a ser forte na sua igreja. Igreja é projeto de Jesus. Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E sabe o que quer dizer igreja? A palavra eclésia, em grego, eclésia é a assembleia solene, ajuntamento. A pandemia nos deixou longe uns dos outros. Nós mantivemos a comunhão como estamos agora. Mas o momento é de a gente voltar a se reunir. A igreja. Igreja é corpo, é proximidade, é juntos. Isso é muito poderoso. Veja Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Jesus disse assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando o povo de Deus se une para adorar a Deus, o ambiente muda. A sensação que você sente é diferente. O seu espírito toma conta da sua alma, da sua mente, do seu corpo. É algo sobrenatural. O Pai procura os verdadeiros, genuínos, reais adoradores que o adorem em espírito e verdade. Amém? E quando nós estamos juntos, cumpre-se aquela palavra que Jesus disse, Pai, eu em ti e eles em mim, eles em nós, né? Eu em ti e eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É muito importante. A igreja não é por acaso que por séculos, sempre, a igreja foi perseguida. O povo de Deus foi disperso, igrejas queimadas. O príncipe desse mundo não quer ver o povo de Deus juntos, porque o povo de Deus junto é igreja. Igreja poderosa, igreja corpo de Cristo. Por isso nós estamos indo lá para Borba. Amém, Rafael e Aline? Rafael está aqui conosco nessa live. Estamos indo lá para Borba, lá na floresta amazônica. 7 horas de lancha, não de barco. De barco é 18 horas. 7 horas no Rio Madeira para implantar uma igreja, para ter povo de Deus junto, orando em concordância, adorando em concordância. E por falar em orando em concordância, me lembro o seguinte. Quando o povo de Deus está junto adorando, é quase impossível não orar, porque a gente adora e a gente ora e a gente louva, amém? E quando a gente adora e ora louvando, a gente sempre acaba intercedendo. E aí então me vem à mente Efésios, vamos ali? Efésios 6,18, povo de Deus, Efésios 6,18. Jesus falou, examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Efésios 6, 18. Olha só. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Então adoramos em espírito e oramos em espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando o povo de Deus se une, a gente adora e a gente ora. Oração e adoração não são coisas naturais. O homem natural não ora e adora. Concorda? São sobrenaturais. Isso é peculiar da Igreja de Jesus Cristo. Por isso, não deixemos de congregar, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima, diz a palavra de Deus. Aleluia! Pois o adorador, então, se assemelha a Jesus. Jesus era um adorador. Jesus estava na última noite com os discípulos, após a ceia, que ele celebrou a aliança com os discípulos. Ele sabia que ele já estava indo para a cruz. Dali ele ia para o Getsêmane, do Getsêmane para a casa de Caifás, para ser envergonhado, açoitado, cuspido. De lá ele ia para a cruz. Mas a última coisa que Jesus fez, ainda quando estava em concordância com os discípulos, diz a palavra: e tendo cantado um hino, saíram. Jesus era um adorador. Ele é um adorador. Jesus está vivo. E nós somos adoradores. E o adorador ora. Como eu disse, Jesus orava muito. Jesus orava sempre. Jesus nos ensinou a orar. E tem uma passagem muito importante que eu quero ver com você, praticamente fechando. É em Lucas 18. Veja que tremendo. Lucas 18, que seja um modelo para as nossas vidas, nós homens modernos. Lucas 18. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus vai contar uma parábola, uma pequena história, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que Jesus quer que você faça? Ore sempre e nunca desfaleça, nunca pare, nunca desanime. E dizendo assim: havia numa cidade um certo juiz, Lucas 18, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, uma viúva humilde, meio desprezada pela sociedade naquela época. E ela ia ter com ele, ela ia ter com o juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, o juiz não quis. Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus disse: se um juiz como esse acaba fazendo justiça, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, Jesus fala: será que Deus vai tardar em responder? Deus é longânimo. Esse é o sentido. Tem umas pessoas que falam: Deus, como é que é? Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus tem o tempo certo, o kairos. Tá? Por isso que fala que Deus se tardará em responder. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que que vai impedir o sucesso da oração? A falta de fé. Por isso que Jesus falou sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. O Pai faz justiça àqueles que clamam de dia e de noite para ele. Então, quem tem fé, ora. Se faltar fé, vai faltar oração. E quem tem ora é porque tem fé. Quem ora é porque tem fé. E quem tem fé, ora. Amém? Então, eu quero estimular você a isso, a orar e a adorar. A oração e a adoração caminham juntos. Essa é a marca do sobrenatural. Essa é a marca do cristão. Você não é natural, você é sobrenatural. Você não é cidadão desse mundo. Jesus falou, vós não sois deste mundo, eu também não sou. Você é do céu. Você está aqui de passagem. E Jesus vai voltar para te buscar para a tua casa. Amém? O Billy Graham fez uma declaração no final da sua vida. Ele morreu há pouco tempo, né? O Billy Graham. Com mais de 90 anos. Grande evangelista. E ele falou, olha, algum dia chegará uma notícia de que eu morri. Na verdade, eu estou partindo para minha casa. Ele falou algo mais ou menos assim. Amém? Você é do céu. Então, eu quero ler com você Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim. 12, 12, perdão. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Alegre-se na esperança, e a esperança vem pela palavra. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Orar, orar e orar como se tudo dependesse de Deus. E então, agir, agir e agir como se tudo dependesse de nós. Amém? Então, o Espírito Santo nos conduz a Deus. Nós temos Jesus Cristo e por essas portas da adoração é que nós chegamos a Deus. E o Pai procura esses verdadeiros adoradores. E aí só falta a última coisa, que eu vou completar agora. O Espírito toma o meu espírito e eu falo. Lembra como eu disse quando o próprio rei Davi fala, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Então o Espírito, Davi, fala, ô alma, ô mente, ô emoções, porque você está abatida, espere em Deus, confie em Deus, eu também esperarei. Então, quando eu adoro e quando eu oro no Espírito, o Espírito Santo move o meu espírito, o espírito do Alexandre, o Alexandre dá um comando para a mente, para orar, para adorar, mas aí falta a resposta do corpo. O corpo muitas vezes é mole, o corpo muitas vezes é preguiçoso, o corpo muitas vezes fala, ah, não quero, acho que não, amanhã eu começo, ah, não sei não, eu estou com vergonha e etc. Então, eu quero ler o último texto que está em Romanos mesmo, em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Veja lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente o vosso corpo. Na velha aliança, antes de Jesus Cristo, quando alguém se chegava a Deus, ele deveria trazer um sacrifício. Ele trazia um animalzinho puro para ser sacrificado como oferta a Deus. É? Aquele animalzinho, ele era sacrificado, ele era puro pelos pecados daquela pessoa, então ele oferecia um sacrifício a Deus e ele adorava a Deus. Daí ele adorava a Deus. O nosso sacrifício foi feito por Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele morreu para que eu possa ser puro para chegar à presença de Deus. Eu não preciso sacrificar um cordeiro. O Cordeiro de Deus foi morto já por mim. Então, eu posso chegar a Deus pelo sangue de Jesus, porque eu tenho Jesus na minha vida, pelo Espírito Santo eu posso adorar a Deus, mas aí está faltando, então, o meu corpo se dispor. Eles iam até Jerusalém para adorar a Deus, eles iam até o templo. Antigamente, quando a arca estava em Siló, eles iam até Siló para adorar a Deus e para levar o sacrifício. E hoje, tudo que nós temos que fazer é entra no teu quarto e adora. É, vá à igreja, não deixe de congregar. Reúne com teu irmão. Então, nós temos que agora pôr o corpo a serviço do Rei. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Amém, povo de Deus? Deixa de lado a preguiça, deixa de lado a procrastinação. Se é para ler a Bíblia, leia. Corpo, vamos trabalhar. Se é para ir para a vigília, vai para a vigília. Se é para a igreja, ah, mas está chovendo. E eu não vou derreter. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente o seu corpo. Tudo por ele, nada sem ele. Amém? O povo de Deus, quando resolve ser determinado e se ajunta e se une e busca a Deus e adora a Deus e faz serviços comunitários e a gente leva a bênção, a gente é luz. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Durante 2 anos, os adoradores do Cordeiro estiveram nas cavernas. Fomos obrigados. Fomos obrigados. Mas ficamos. Mantivemos viva a chama, mas agora é tempo de tocar o shofar. Congrega, ajunta o povo para adorar, para orar, para batalhar. Amém? Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe muito, que essa semana continue sendo tremenda. Por mais que as lutas sejam grandes, maior é o nosso Senhor. Amém? Se proponha e se disponha a adorar a Deus. Vai no tabernáculo, tira 1 hora por semana pelo menos para orar e adorar. Entre no teu quarto, fecha a porta e adora. E todas as vezes que a sua igreja estiver se reunindo, não perca. A bênção está sendo derramada lá. Ali o Senhor ordena a bênção. Quão precioso e agradável que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba de Arão e vem até a orla das suas vestes. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Não deixais de congregar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana seja abençoada. Que você saiba andar pelos caminhos retos. E que você busque a tua força em Deus. Orando e adorando. E sempre que necessário, junte-se com 2 ou 3, orem e adorem em concordância. E a bênção te alcançará. Amém? Shalom, povo querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe.